Hey, 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 como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos Podcast, este lugar livre onde eu e o meu querido amigo Hugo falamos sobre a vida e o mundo e a vida que há no mundo, o mundo que nasce da vida, e trocamos ideias, falamos livremente. Como estás? Estás desse lado?
Estou,
estás
aí? Bom, estou muito, epá, estou bom, sinto que sou um homem novo.
Sentes que renasceste, de uma certa forma?
Sinto que renasci.
Incrível.
Sinto que queimei lenha que estava desatualizada e que agora estou mais livre, mais solto, mais leve e
que
mais
bom.
Perto dos céus.
Deixa-me só inteirar as pessoas que não estão a par do que aconteceu este passado fim de semana. Eu e o Hugo decidimos pôr as mãos à obra e ir sentir na prática o que é um retiro com como é que eu vou explicar isto de uma maneira clara e que não deixe as pessoas assustadas logo à partida. Portanto, nós tirámos um fim de semana para nos retirarmos da cidade e com um grupo muito restrito e íntimo de pessoas fomos fazer um retiro no qual explorámos técnicas de respiração holotrópica e meditação com a psilocibina e fizemos no fundo um bocadinho de terapia de grupo para precisamente...
Senti que disseste aí no fungo.
O que é que eu disse?
Pensei que disseste, fizemos no fungo.
Ah, no fundo, fizemos no fungo uma espécie de terapia com o facilitador que é a psilocibina, no sentido de alcançarmos algumas intenções que tínhamos pré-definido antes de ir para lá. Será que eu expliquei isto de uma forma clara?
Sim, acho que as pessoas que estão a seguir este podcast sabem o que fizemos. Tivemos aqui um professor catedrático a falar sobre a ciência dos psicadélicos, também especificamente da psilocibina, e nós fomos experimentar.
Nós fomos experimentar. Essa
nós fomos
é
experimentar. E aquilo não foi só uma trip, foi um contexto todo terapêutico de grupo.
Exatamente.
Onde a intenção é essencial, onde a preparação foi uma parte fundamental, onde o acompanhamento fez aquilo tudo muito mais do que poderia ser.
Exatamente.
E depois as partilhas no dia seguinte que foram... Pá, eu sinto que se aquilo tivesse sido gravado, mudava o mundo.
Mas é assim, eu acho que nós temos a possibilidade... Olha, peraí, que aconteceu-me agora aqui qualquer coisa no computador, já percebi. Eu acho que nós temos aqui a possibilidade, com este podcast e desta forma, e tentando precisamente clarificar... o que é que nós fomos fazer de fazer isso acontecer, ou seja, de dar a conhecer a mais pessoas que tenham esta curiosidade o facto de existir na Terra, não é? Uma substância que nos permite resolver muitos dos problemas internos psicológicos e físicos, não é? Porque tu também tiveste essa experiência.
Vamos falar disso tudo.
Vamos
sim.
falar disso tudo. E que nós, eu acho que está estigmatizada, que as pessoas têm muito preconceito em relação a estas substâncias, que a metem no mesmo saco de coisas horríveis como a cocaína e a heroína, que são drogas altamente aditivas. E portanto, eu acho que seria uma boa missão para nós. E que é a missão que, no fundo, o nosso convidado do podcast anterior e também esta equipa com quem fizemos este retiro faz, que é precisamente este de desmistificar estas substâncias e de mostrar que elas, num ambiente controlado, de uma forma respeituosa e utilizando-as com intenção e bem feito, pode ser realmente terapêutico, pode mesmo ajudar a resolver problemas, pode mesmo fazer deste mundo um lugar melhor. Eu sinto-me...
Agora, sim, diz.
Desculpa, interrompe-me à vontade.
Não,
eu sinto-me claramente uma pessoa melhor. Vou já partilhar aqui convosco a minha intenção para este retiro era precisamente a de me conectar um bocadinho mais, era a de abrandar um bocadinho o meu ritmo frenético com que tenho andado, de me conectar um bocadinho mais com a Terra, com as pessoas que estão à minha volta, de ter conexões não superficiais, mais profundas, com as pessoas que me rodeiam, com a terra, de ir um bocadinho às raízes dos meus hábitos e de fazer de mim uma pessoa melhor. E digo-vos que foi exatamente isso que aconteceu. A experiência foi incrível. Mas pronto, vou-te passar a palavra, Hugo, porque podemos se calhar começar pelo início. Como é que queres abordar isto?
Eu acho que é importante fazer aqui um pequeno prefácio, que isto são experiências muito potentes, muito individuais, e nós aqui vamos falar só da nossa perspectiva individual. Eu aqui não estou a falar como psicólogo, estou a falar como ser humano, como uma pessoa que teve esta experiência. E embora eu acredite na capacidade terapêutica destas substâncias quando assistidas por pessoas competentes, isto não é um vai toda a gente experimentar.
Sem dúvida.
Estás a ver? Temos de ter cuidado com isso, porque era aquilo que eu estava a dizer, isto sozinho, sem aquele contexto todo,
exatamente,
muito controlado, podia ser só uma trip, ou só uma experiência, ou mesmo uma bad trip, estás a ver? E, epá, é igual ao sexo, tu podes ter só sexo, pode ser só sexo, ou pode ser com uma preparação,
diz. Aquela piada que é igual à pizza, o sexo, bom sexo ou mau sexo, é sempre bom, é como as pizzas, uma pizza boa ou uma pizza má, é sempre bom.
É sempre, sim, pizza, não, mas é, de tipo, o sexo enquadrado em preparação, um foreplay, estás a ver, amor, uma relação, uma conversa depois, uma conchinha, isso tudo é diferente do que só o sexo, é completamente diferente.
Sim, sim.
Pode ser só uma experiência ou pode ser tudo.
O exemplo que deste é ótimo, mas quem diz o sexo é tudo, repara, nós na vida podemos fazer todas as coisas de forma superficial, sem pensar nelas, ligeiras, ou então podemos mesmo ir mais fundo, sentir a experiência totalmente, e no fundo o que este retiro faz é precisamente isso, é que nos convida a experienciar esta substância de uma forma não recreativa, pensando a... Indo fundo com ela para dentro, não é? Pensarmos, em vez de ser mais para fora e ser uma coisa em que estás com os amigos a rir-te e é tudo uma palhaçada, que também acontece um bocadinho inevitavelmente, não é? Acaba por ser muito mais interessante do que isso, porque de facto obriga-nos a explorar o verdadeiro potencial desta substância. E se tu ficares quieto a pensar sobre o efeito desta substância, tu tens de facto um insight muito mais profundo sobre ti próprio, consegues mesmo ir a sítios lindos, consegues ir resolver traumas, consegues fazer coisas fantásticas que nunca conseguirias fazer na confusão de uma toma recreativa, por assim dizer, no meio de um contexto diferente.
Sim. Ok, então vamos lá. Aquilo começou... Nós estávamos de vendas nos olhos.
Não queres falar antes da respiração?
Podemos falar da respiração, sim.
Porque eu acho que essa parte foi fundamental para nos preparar para a experiência, não é?
Sim, foi um aperitivo importante. Aliás, houve pessoas que tiveram uma experiência mais poderosa com a respiração do que com a psilocibina.
É isso que eu ia dizer. Nós, aquilo está muito bem construído e, de facto, antes da toma da psilocibina, na parte da manhã, é feito um exercício de respiração biodinâmica que nos transporta, e eu nunca pensei dizer isto, mas que nos transporta para um estado de alucinação ou um estado psicadélico, se quisermos, equivalente quase ao da toma da psilocibina, o que é absolutamente extraordinário.
Estás a sobrecarregar o cérebro com oxigénio. E o cérebro tem que ir para algum lado. O concreto tem que desaparecer. Tens que ir para o expansivo.
Sim.
A membrana é quebrada.
Uau.
E depois, uma das formas porque isso foi poderoso, eu não senti muito porque eu senti que não tinha pulmão para aquilo, mas
pois é,
uma das formas que aquilo é poderoso é que aquilo é mesmo intencional. Quando tu tomas uma substância, sentes que algo te está a acontecer, enquanto que aquilo tu é que estás a fazer. Tu controlas a tua respiração. A tua respiração é a ponte entre o consciente e o inconsciente, entre o automático e o voluntário.
Uhum.
Portanto, tu respiras automaticamente, assim como o teu coração bate automaticamente, não tens que pensar nisso, mas tu consegues controlar a tua respiração. Então é o teu ponto de acesso para o fisiológico.
Exatamente.
E então, a respiração é tudo. E tu podes mesmo dizer que o universo, a própria expansão do universo, é como um pulmão a expandir-se para depois haver
uma implosão,
Big Crush,
não?
Uma implosão, sim.
Uhum. Excelente.
E então houve pessoas a chorar, quer dizer, aquilo foi super poderoso. Quando tirámos as vendas e olhámos à nossa volta, estávamos todos a levitar.
Sim. E é curioso, eu senti um grande paralelismo, ou seja, uma grande similaridade à experiência que tive em Ayahuasca, ainda a falar só da respiração, ou seja, todo o contexto terapêutico em que havia pessoas realmente que choravam, outras que sorriam, outras que simplesmente estavam sem palavras, sem conseguir exprimir nada, simplesmente a voar noutro sítio, muito próximo da experiência que eu tive com a Ayahuasca e por isso fiquei muito interessado, muito intrigado em saber mais sobre este tipo de respiração, em conseguir controlar o meu corpo desta forma, não é? Por conseguir controlar a minha respiração a um ponto de eu não precisar de qualquer tipo de substância para chegar a um estado de alterado, não é? Um estado, eu nem gosto de dizer alterado, um estado mais profundo de consciência.
Exato, porque nós estamos sempre no mesmo estado alerta de consciência.
É isso.
Nós
é
achamos que
isso.
Só esse é que existe. Estamos sempre prontos. Prontos para o leão, prontos para a novidade, sempre em alerta, a identificar-nos com esse que está ali no pico do Titanic, a ver se há um iceberg.
Exatamente, exatamente.
E quando sais desse específico, vais para o geral e sentes a conectividade e sentes que és tudo. E aquilo foi uma janela para mim, embora tenha sido pouco, eu percebi que não é preciso substâncias necessariamente. Há muitas formas de lá chegar. Jesus, quando se isola durante 40 dias, o que é que ele está a fazer se não está a ter uma experiência psicadélica?
Yeah.
Tipo, se tu não comes durante 40 dias, o que é que te acontece? Tipo, isto foi feito desde sempre. Estas revelações divinas são de estados alterados de consciência. Estados onde o alerta se vai embora e te conectas com tudo.
Exatamente.
Pronto, depois fizemos isso, toda a gente estava, havia um... Sempre que vais uma coisa muito específica assim, há sempre um espírito de grupo.
Sim, sim, sim.
Onde as pessoas estão todas juntas e estamos ali todos para fazer uma coisa, todos juntos, que mais ninguém está a fazer, e então sentes mesmo que fazes parte do grupo.
Sim, depois, a conexão estávamos... do grupo é incrível, a conexão é muito, 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 muito especial.
Como é que estavas a sentir antes da toma?
É assim, no meu caso, eu percebi que havia ali pessoas que estavam muito ansiosas, muito curiosas para saber o que ia acontecer. Eu, apesar de nunca ter feito naquele contexto, a psilocibina não era uma substância desconhecida para mim. Uhum. Já partilhei neste podcast que cheguei a fazer microdosagem agora nestes últimos meses, e algumas macrodosagens aqui e ali, vá. Uhum. Mas de facto havia uma tensão e uma energia palpável da curiosidade dos que nunca tinham feito com a curiosidade dos que já tinham feito mas nunca naquele contexto, e então foi-se acumulando ali realmente uma energia especial que depois culminou na toma, na toma em si. Depois a toma é feita e há um momento de silêncio em que ficamos deitados ou em meditação durante um pouco. E de repente quando a psilocibina começa a fazer o seu efeito, é o início de facto de uma grande viagem que depois, eu tenho ideia que nós fizemos a toma por volta das 19 horas, depois só terminou perto da 1 da manhã. E durante essas horas, tanta coisa que aconteceu, não é? E eu tenho ideia que comecei a minha experiência com a venda posta, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, não é? E de facto a venda obriga-te ali estares ali dentro de outra coisa, e a primeira vaga começam a vir as ondas, com os visuais, com algumas geometrias, alguns fractais, cores.
Os visuais são absolutamente incríveis.
Como é que foi para ti os visuais?
Opa, foi... Aqui, para mim, ao princípio, era tudo muito... eu estava a ficar impressionado. A razão porque eu me estava a rir é porque era como se estivesse a ver um espetáculo de, epá, uau! Tipo, a bater palmas, como é que é possível? Estás a ver? Era do expansivo, divino, como se estivesse a ver 100 milhões de anos-luz de distâncias, ao específico, concreto, depois do sugado. Estás a ver? Como se os padrões estivessem a ser sugados, todo o ar a ser sugado e... E a ver só os ossos dos padrões e depois a encher mais bochechudo e tudo orgânico. Eu sentia que estava debaixo de uma membrana. E que eu sentia que estava dentro e era super simpático, acolhedor, como se estivesse dentro de uma Bubblicious. E as cores eram cor-de-rosas, amarelos, brancos e depois padrões todos conectados. Orgânicos, a interação e transformação constante, a mutação constante, estás a ver? E tipo como se fossem rodas a desprenderem-se umas das outras, tipo tac, 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 depois expansão total,
sonoplastia.
específico, detalhe,
yeah.
Do concreto, mesmo concreto ali, estou mesmo perto daquilo, à expansão total, amplo, amplitude gigante, universal.
Sim.
E depois, tipo, e o cogumelo tem um caráter de brincalhão. Foi o que tu disseste na tua partilha.
Totalmente.
É um prankster.
Tipo, está
a gozar contigo um bocadinho e a surpreender-te e a aparecer por trás. É como se fosse um... Não sei o que é.
E vai por ondas, não é? Vem vaga e depois acalma e tu pensas, ok, agora estou... Ai, de repente lá vem ele.
Sim, e eu sentia que tinha controle, que é, ok, distraía-me um bocadinho com o riso e depois vamos lá voltar para os visuais.
Exato.
E então permeia lá esta música, constrói lá coisas com esta música.
Exato.
Visuais. Pá, e houve uma coisa que uma das pessoas lá... Nós não vamos partilhar... coisas que as outras pessoas disseram, mas houve ali uma frase que eu acho que o nível de poesia e o nível de... Opa, de... Eu vou dizer a frase, que é...
Diz
vocês
lá.
Construíam catedrais com os vossos risos. Estás a ver?
E
as catedrais são uma homenagem ao divino. São uma homenagem ao eterno, porque as catedrais sempre demoraram um imenso tempo a serem construídas. Centenas de anos. Há uma em Barcelona agora que está a ser construída há 300 anos.
Que giro.
Portanto, as pessoas que desenhavam as catedrais sabiam que nunca as iam ver erguidas.
Sim.
Portanto, aquilo é beleza que transcende o indivíduo. Que várias pessoas... É como se fosse uma manifestação do infinito, do divino.
Sem dúvida.
E as próprias catedrais são simbolicamente construídas dessa forma, com picos a chegarem até aos céus, com o jogo entre a forma e a luz, onde a luz entra pelas janelas e faz um jogo com a forma, que é isso que tu podes dizer que a realidade é. É forma e luz.
Sem
é matéria
dúvida.
E consciência.
Sem
e
dúvida.
O interplay entre os dois, as catedrais estão construídas assim. Pá, e então... Quando ela disse isso, eu pensei, fogo, pá, é verdade. É como aquela história do Unknown, que escreveu aquela citação, que é: a sociedade cresce quando uma pessoa planta uma árvore que sabe que nunca vai desfrutar dessa sombra.
Uau, yeah.
E a catedral é esse arquétipo, é a manifestação de Deus, podes dizer, que transcende o indivíduo.
Sim.
Que é, nós estamos todos aqui a trabalhar para uma coisa que vai... é como se fosse os genes, mas em sociedade. Tipo,
certo.
Tu estás a passar os teus genes de geração para geração e estás a passar esta ideia de beleza de geração para geração. E agora as pessoas viajam de todo o mundo para ir ver catedrais. Tu vais lá e entras e vês aquela beleza toda desnecessária que... pá, que também é brincadeira, também é padrões, também é... Eu estava a pensar durante a experiência que é, nós estávamos ali a ouvir música tipo xamânica, não é?
Sim, vamos dizer que sim.
Mas para mim, o cogumelo é mais tipo de jazz.
Ah, interessante.
Estás a ver? É brincalhão, é... Estás a ver? Imagina que a música era toda de jazz.
Eu sinto, pá, olha, excelente, excelente questão. Pá, eu acho que eu já assisti a um concerto de jazz ao vivo sob o efeito da psilocibina.
Sim.
E é de facto uma experiência brutal. Mas sem dúvida, na verdade, eu acho que qualquer tipo de música, chamaste xamânica a música que nós estamos a ouvir. Sim, ok. Mas eu acho que qualquer tipo de música, a nossa percepção fica um pouco alterada e nós sentimos as coisas com mais intensidade, com mais detalhe, reparamos em coisas diferentes, não é? Portanto, quando ouvimos música, seja de que género for, aliás, até deve ser um exercício giro.
Sim.
Imagina, ouvir agora um pouco de rock e depois ouvir um pouco de jazz e ouvir um pouco de coisa e ver de que maneira é que a nossa percepção interpreta a música sob este efeito.
Sim.
Sem dúvida, pá. Mas essa analogia das catedrais é muito engraçada e, pá, eu concordo totalmente com ela.
E os risos eram tantos. Pá, eu estava-me a rir tanto ao princípio.
Pois está.
Mas também pela beleza.
Uhum.
É ficar impressionado. Como é que é possível? Estás a ver? E sentia que o grupo estava todo, depois tínhamos lá pessoas a rirem-se imenso e pronto. E ao princípio a minha posição era sempre que, pá, isto é mais uma trip. Isto não, o que é que isto tem a ver com a minha intenção?
É, mas depois sentiste.
Depois senti. Depois aquilo, os padrões apoderaram-se de mim.
Sabes o que é que é? Deixa-me agora partilhar com os nossos ouvintes aquilo que eu partilhei também com o grupo no final da, no dia a seguir, na partilha. Eu acredito que a natureza é inteligente. Tenho a certeza que há inteligência na natureza. Nós falámos já das redes de mycelium que passam informação e que guardam oxigênio de umas árvores para as outras, das florestas que se reflorestam mediante o sítio onde estão as árvores parecidas e tudo o resto. E para mim, a psilocibina é só uma forma de a natureza comunicar connosco. Nós não temos a capacidade, talvez, de entender na plenitude a natureza e a sua inteligência. No entanto, ao ingerirmos esta substância, nós ficamos mais próximos da natureza e nós conseguimos, de alguma forma que ainda não compreendemos totalmente, estar mais ligados à natureza. Olha a maneira como... Basta pensares na maneira como tu olhas para uma árvore ou olhas para uma paisagem quando estás sob o efeito da psilocibina. É lindo, nunca na vida te passaria pela cabeça destruir ou magoar aquilo de nenhuma forma. E quando metes as mãos no chão, tu sentes a terra de uma forma como nunca a sentiste. E riste, claro, porque a natureza é brincalhona, porque eu acho que a vida é brincalhona. E eu,
sim,
acho que esta substância é uma chamada de atenção, é um lembrete para nós humanos relaxarmos, para pensarmos na vida de uma forma mais leve, mais feliz, para aproveitarmos. Esta substância tem o poder de nos fazer abrandar, de nos trazer para o presente de uma forma que nenhuma outra substância faz. De nos trazer para o presente de uma forma expansiva e de conexão que nenhuma outra substância faz. E eu acho que é essencial experienciarmos isto. É essencial experienciarmos isto de forma controlada, primeiro, de forma respeituosa, porque é tão precioso esta capacidade de termos, de observarmos de uma forma mais profunda as coisas. É uma coisa tão preciosa que nós temos que olhar para ela com respeito. Temos que entender que isto é uma forma da paciente natureza dizer aos humanos: malta, respirem, olhem para nós, somos todos ligados, é tudo um só, a vida começa e acaba, vocês vão morrer um dia, aproveitem, divirtam-se, percebes? E então,
sim,
eu acho sinceramente que que esta substância pode ter o poder de mudar o mundo de uma forma muito, muito positiva. Eu falo, obviamente, sempre de nível pessoal, mas eu senti que as pessoas que tiveram lá e que tiveram experiências mais difíceis, que resistiram, algumas até vomitaram, são sempre resultado, na minha opinião, e eu não sou nenhum doutor, nem especialista nisto, mas na minha opinião são sempre momentos em que tu estás a lutar contra a cena de não pode ser tudo tão simples, não posso largar. E isso causa convulsões ao teu corpo e reações físicas desagradáveis, como o choro, ou como o medo, ou como o vómito, que são simplesmente, somos nós a lutar contra uma coisa que é clara e simples, que é a aceitação, que tem que estar presente nas nossas vidas constantemente. Nós temos que estar constantemente dispostos a aceitar as circunstâncias que temos. Obviamente que podemos trabalhar, podemos querer construir uma vida, podemos ter objetivos, só que eu acho que é muito importante reapontar a nossa direção e a nossa velocidade de cruzeiro. Nós estamos a fazer tudo muito rápido, muito depressa, estamos a perder os detalhes. Estamos a perder os detalhes da vida, estamos a perder a beleza que a vida tem. A vida é linda, tem coisas lindas, claro que tem coisas más, claro que tem coisas difíceis, mas também tem muita beleza, e nós esquecemos-nos dessa beleza no nosso dia-a-dia. Entramos e perdemos-nos na nossa missão de querer ganhar dinheiro para fazer não sei o que é que nós queremos. Perdemos-nos, esquecemos-nos da beleza. E a psilocibina ajuda-nos a trazer-nos à terra, acalma-nos, faz-nos respirar, faz-nos pensar. Eu lembro-me das minhas primeiras experiências quando eu, em 2008, 2007, 2008, quando foi o meu primeiro boom e experienciei o LSD pela primeira vez. Lembro-me perfeitamente que eu chamei àquilo a substância das conclusões. Como se eu fosse a andar e a cada passo que dava dizia: ah, agora eu entendo, agora eu entendo. Porque é isso, é uma substância que nos faz pensar, que nos faz ter conclusões. E é muito importante. E pronto, espero não vos ter amassado muito com esta entusiástica
partilha. Não, foi lindo, e tu vês que foste para lá com essa intenção. Tu estavas mesmo, tu eras a personificação dessa brincadeira. Tu estavas ali a saltitar que nem um gnomo.
Pois estava mesmo.
E estavas a dançar e estavas a olhar para toda a gente com o teu sorriso, tipo cabelo no ar, estás a ver? E essas resistências que estavas a falar, esses apegos, é aquilo que a substância, naquelas circunstâncias específicas, te vai retirando. Que é, aquilo está-te a dizer para te renderes. Rende-te, desfaz o padrão desnecessário. Tipo, não há razão nenhuma para isso existir. E então as pessoas estão-se a desfazer e a resistir, e isso é que causa a tensão. E eu tive uma experiência, nós estamos aqui a brincar e a falar de padrões e de beleza e de catedrais e de luzes e disso tudo, mas eu tive uma experiência que eu classificaria como uma das mais importantes da minha vida. Porque estes padrões começaram a ficar cansativos. Houve uma parte onde eu pensei...
Eu lembro.
Eu não sei se consigo continuar a tomar atenção, porque eu ainda estava na perspectiva do meu ego, do meu eu construído, a observar isto tudo e a desfrutar. E depois senti que os padrões estavam a entrar dentro de mim. E eu virava a perna para ali e ia tudo. Estás a ver? E estava a tentar resistir. E depois houve uma das pessoas que estava no nosso grupo. A experiência foi toda feminina para mim.
Interessante.
Ela veio ter comigo e olhou para mim de uma maneira quase... que só que uma mulher consegue, de preocupação total, a dizer: está tudo bem? E eu: sim, tudo ótimo, estou aqui a curtir, estás a ver? E ela: tens a certeza? E depois foi-se embora, e aquela semente ficou dentro de mim, a semente a dizer: espera lá, tu vieste aqui com uma intenção, a tua intenção é que tu não estavas presente, tu sentes que não estás lá para a tua família, por exemplo. E aquilo começou ali a crescer, a semente a crescer e começar a sair. Pá, e depois, isto foi durante 5 horas, ainda sempre a resistir e ainda a identificar-me com o meu ego. E depois comecei a sentir que estava todo torto. Pá.
Pois foi, tu vinhas ter comigo e dizias: Martim, está algo de errado com o meu corpo. Sim. E assim a mexer na barriga. E eu olhava para ti e primeiro até disse: sim, pois tens de começar a vir ao ginásio com o Martim, já te disse. E tu: sim, não estás a perceber? Há algo de errado com o meu corpo. E então, meu, o que é que se passa? Por exemplo, onde é que está o meu coração?
Sim, sim. E depois, explica-me onde é que está o meu coração.
E dizia: olha, o teu coração está aqui, meu. E tu ficavas mais calmo, mas depois ficaste aqui em loop com isto e lá está. Eu acho que isto foi a personificação da tua resistência. À tua maneira, aquilo eras tu a resistir, não é?
Estavas, sim, sim, ali a resistir. Não, a mim foi completamente literal. Porque houve muitas pessoas que disseram que sentiram que o ego morreu e que deixaram de respirar e que sentiam que estavam a desaparecer, mas eu disse não. Tipo, rage against the dying of the light. Exato. E levantei-me e disse: não, eu não vou morrer. Tipo, porque o ego tem estratégias para se manter vivo, e uma delas, quando sente que está a morrer, é soar os alarmes. Ding, 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 ding. Estás a ver? E dizer ao sistema todo: tu estás em perigo. E então eu levantei-me e eu disse: não.
A tua reação foi essa.
Foi: eu não vou morrer. Fui ter contigo, fui ter com outras pessoas, mas tudo homens. E a vossa reação era sempre: não, está tudo bem, está tudo bem, tu estás bem, olha para ti. Eu não estou bem, estou-te a dizer. E isto durante uma hora, a resistir.
Pois foi imenso tempo, pois foi.
Queres ir lá fora, sempre com soluções, estás a ver? Vamos, sim, para ali, olha para as estrelas, está tudo bem. E eu dizer: não, não está tudo bem. E toda a gente a dizer-me: sim, está tudo bem. Pá, e isto foi-te se tornando desesperante ao ponto de eu ter a certeza 100% que ia morrer.
Incrível.
Tipo, eu tinha a certeza absoluta que ia morrer. E depois foi... Pá, estava toda a gente à minha volta, eu estava meio a ignorar as pessoas. Depois comecei a sentir frio e fui para o pé da fogueira. E olhei assim para cima e estava lá uma psicóloga, uma pessoa que fazia parte daquilo. E eu vi a minha mãe nela. Ela era a personificação da minha mãe, mas não era só da minha mãe. Era de todas as mães. Era de
o arquétipo.
O arquétipo, tipo, a mãe natureza, a minha mãe, todas as mães que alguma vez existiram, a Madre Teresa, todas, a Madre Zita, todas lá naquela pessoa. E ela estava a chorar e olhar para mim, e ela não me deu uma solução. Foi a primeira que me disse: fuck, pá. Ela só me disse: eu estou aqui.
Uau.
E pôs-me a mão na cabeça e eu aceitei, estás a ver? Durante alguns segundos, e pus-me assim, tipo, em posição fetal, com os joelhos no chão e com a cabeça no chão, e imediatamente quando aceitei, aquilo libertou-me.
Lindo, meu.
Tipo, tudo, libertou-me tudo e fiquei claro da cabeça. Aquilo aconteceu tão rápido que eu, quando pensei nisto depois, pensei que não tinha aceite. Mas depois, quando estava a falar com essa pessoa, com essa psicóloga no dia seguinte, eu percebi que eu aceitei. Yeah. Tipo, toda a gente, os homens todos com quem eu estava aí ter, estavam-me a dar soluções. Tipo, vai lá para fora. E ela não me deu soluções, ela deu uma aceitação. Ela disse-me: está tudo bem.
Yeah.
E pôs-me a mão na cabeça e eu senti: ok, está tudo bem. E senti mesmo... Tipo, eu senti mesmo que podia morrer e estava tudo bem, que estava a voltar à minha mãe ou alguma coisa, porque nós nascemos das mães e vamos para o mundo e depois voltamos à mãe natureza. E eu senti isso durante um segundo, e era como se o cogumelo me estivesse a dizer: rende-te, rende-te, rende-te uma hora, não, não,
pois
não,
foi,
não, rende-te.
Lutaste contra ele,
hein? E quando eu me rendi, ele disse: ok, larga o rapaz.
Larga o rapaz.
Ele já percebeu. Estás a ver?
Yeah.
E depois, e pá, eu ainda, eu normalmente nunca choro, pá, mas já chorei, pá, 30 vezes desde isto.
Pai,
porque o privilégio de tu poderes morrer em segurança,
yeah,
e aceitar isso e saber que aceitas, tipo, eu agora sei que aceito a morte. E não tive que escalar o Everest ou que ficar com um braço. Eu sempre adorei histórias de sobrevivência por causa disso.
Todos nós.
E pronto, eu sei que aceitei que está tudo bem, que eu faço parte disto tudo, que eu vou voltar de onde vim, que isto é um nascimento para o renascimento. Pá, e é interessante que é simbólico, que eu fui para o pé do fogo morrer, e o fogo representa isso. O fogo representa o renascimento. As coisas têm que queimar para voltarem a renascer. As florestas também são assim. Tipo, as florestas, quanto mais tempo passa, mais ramos vão ficando, mais inflamáveis vão ficando. Porque os ramos vão caindo e tem que haver fogos pequeninos de vez em quando para a floresta ficar saudável.
Sim.
E nós connosco também temos que fazer isso. De vez em quando tens que parar e pegar um bocadinho de fogo, alguma coisa, para poderes renascer. Eu fui para ali, para o pé do fogo, e renasci. Foi o renascimento do Fênix.
Claro, estás das cinzas renasce a Fênix.
Das cinzas, e este símbolo está em todo lado. O Fênix que vive 500 anos e que depois
se
vai queimar para o próximo pássaro aparecer.
E eu lembro-me desse momento em ti, quando tu, depois desse momento, eu olhei para ti e estavas com um sorriso na cara. Estavas aliviado. Estavas tipo, ah, que interessante.
E aquilo mostrou-me. Eu fui para lá com a intenção de estar mais presente para a minha mulher e para a minha filha, e aquilo foi tudo tão feminino, tão materno, que eu percebi que eu tenho que estar mais presente para todas as mulheres na minha vida. Que o feminino representa a natureza, e podes dizer que simbolicamente o masculino representa a sociedade ou alguma coisa. Pronto, e a sociedade é soluções, é futuro, e isso estava tudo bem. Tipo, eu desde que mudei a minha vida, tenho sempre me agarrado a isso, aos objetivos. Ok, vou fazer isto e vou conseguir, e aquilo mostrou, mas sem prestar atenção ao momento, àquilo que tu estás a dizer de cheirar a flor. E aquilo que me disse foi: para, tipo, respira, tipo, volta à barriga do universo, volta à presença, volta à natureza. Pá, e aquilo parece que as mulheres todas fizeram um complô para me dar aquela experiência. A primeira pessoa que me veio dar aquela dúvida: será que estás mesmo bem? Eu, hã? Será? Depois a próxima, que foi aquilo ao pé do fogo. Pá, e depois quando eu acordei, foi estranhíssimo. Foi como acordar de repente. Eu aceitei e acordei. E depois vi todo o meu comportamento em câmara rápida da última hora. Estás a ver? Foi tipo, acordei, olhei e vi-me a mexer assim. Tipo ali, ah, eu vou morrer, o meu pulmão, o meu cérebro, para chegar até aqui. E depois estava a voltar no dia seguinte, estava a ouvir o Cológica, o podcast Cológica, também com duas mulheres a falarem, pá, e estava a chorar no carro, mas sem uma razão específica, só de estar a ver ali duas pessoas com aquela química de conversa. E os risos, pá, e a Vera faz uma coisa quando fala que torna aquilo delicioso, que é pontua o discurso com risos cheios de caráter, tipo que te dizem mais do que as próprias palavras, talvez. É pá 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 pá, estás a ver, depois vem a linguagem outra vez. Eu estava a ouvir aquilo e estava a pensar, pá, fogo, isto é tudo lindo que está a acontecer e eu estou a perder isto tudo, porque estou sempre a pensar no futuro.
Isso. Essa é a lição, não é? Parece-me a mim que tu tiveste mesmo um despertar. E de que forma é que tu achas que agora vais transportar para o teu dia-a-dia aquilo que aprendeste?
Ah, eu senti logo isso. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei depois da viagem de carro, para já quando vi a minha filha, parecia uma supernova de energia. Tipo, a radiar amor, a radiar beleza.
A aura dela, não é?
Exato. E estava a olhar para ela e ela com os olhos abertos a olhar para mim e eu tipo a tentar não chorar. Estás a ver? E a vê-la ali tipo a radiar como uma estrela. Tipo...
Completamente.
E dei-lhe um abraço e senti mesmo que é a minha filha, que é a pessoa a quem eu vou passar esta chama, esta torch, e que está tudo bem. Eu posso morrer, está tudo bem.
Lindo, meu.
E a minha mulher também com esta radiação. E depois serviram-me uma sopa, um borsch. Conheces borsch, aquela sopa russa?
Não conheço, mas por favor, conta-nos como é que é um borsch.
Pronto, e eu estava a olhar para a sopa e a pensar, pá, esta sopa é linda, é cor de rosas, também feminino, tudo feminino. A minha experiência foi toda feminina. E ali, tipo, rosas a entrelaçarem-se com os roxos e com o cintilar do óleo, e eu a comer aquilo e a pensar, epá, eu nunca comi uma sopa assim. Eu estou sempre a olhar para o telemóvel. Eu estou sempre a fazer duas coisas ao mesmo tempo.
O telemóvel é tramado, pô.
Pronto, e então foi aí que eu decidi. Eu só vou fazer uma coisa de cada vez. Tipo, eu não parei de fumar, era uma das minhas intenções, mas agora quando fumo um cigarro, vou só fumar o cigarro.
Okay.
E desfrutar de todos os momentos entre a inspiração e o aconchegar do pulmão e a inspiração pelo esófago e
o prazer de ver o... falar assim até parece que fumar é bom. Agora toda a gente vai começar a fumar. Não, porque eu fumo só a fumar. Não estou a fazer mais nada, então está tudo bem.
Mas é um momento de presença.
E mas foi é assim, que... desculpa, sim. Se me permites interromper-te, o teu testemunho incrível... Obrigado por partilhares isto antes de mais, porque eu sei que é uma coisa íntima pá, e é muito bonito estares a partilhar comigo e connosco. Mas eu acho que em relação ao tabaco e a alguns outros hábitos que tu também tinhas como intenção fazer, eu acho que vai ser um pouco mais gradual. Mas tenho a certeza que vais nessa direção e que eventualmente vais deixar, porque tal como tu falaste naquela raiz que aquela mulher te plantou ao fazer-te aquela pergunta... a tua intenção também é uma raiz, acho eu, e também acho que à medida que agora os dias e as semanas vão passando, essa raiz vai crescer e vai se transformar numa árvore, e certamente que pá, num futuro havemos de voltar a fazer um retiro destes, e quando o fizermos tu já irás muito mais, ou seja, estás 20 mil passos à frente do que estavas, já não vai ser uma surpresa, então vai ser muito mais fácil para ti de ter uma intenção mais clara, de ir mais fundo, e as coisas vão-se começando a tornar mais óbvias. Eu
sim,
acho.
É isso exatamente que isto mostrou, é volta à natureza, volta ao teu corpo, está aqui no agora, deixa de viver em mundos abstratos de pensamento e de objetivos.
Sim, e cuida do teu corpo, que é uma coisa muito importante que tu aí no meio disseste por outras palavras, mas no fundo o que tu fizeste, ao ir-te, ao render-te, ao renascer e agora teres uma nova perspectiva sobre a vida, é que tu estás a ter um cuidado diferente contigo. Tu és mais compreensivo contigo próprio. Tu agora entendes muitas dos padrões que estavas a fazer de forma errada, eu acho.
Sim, epá, isso dos padrões eu notei imenso.
Não é?
Eu notei... Sabes aquela analogia do... que o Pedro nos disse até, que é... Tu tens uma montanha com neve e os padrões repetidos vão criando marcas. E então imagina que tens pensamentos e emoções e comportamentos que estão à espera no topo da montanha para descer. E quando esses caminhos pré-definidos estão vincados na neve, é quase inevitável que o tornó com o pensamento ou o comportamento ou a emoção vá passar por esses caminhos.
Ah, exatamente.
E então depois fica tão fundo que tu já nem os vês, é automático. Isto é o meu desenvolvimento da analogia. É aquilo fica tão fundo que tu nem sequer vês o tornó a andar pelos caminhos pré-definidos.
Mano, sabes o que é que eu acho lindo? É que nós os dois... Olha o caminho que nós fizemos desde que começámos este podcast. Olha a profundidade onde nós estamos a ir. Porque nós estamos mesmo empenhados em fazer de nós pessoas melhores e estamos a descobrir cenas incríveis.
Pois é. Eu ainda estou a tentar não chorar. Epá, é que tu não percebes. Eu fiquei com uma sensibilidade que eu agora sinto que não consigo... Que tenho que fazer imenso esforço para interagir com o mundo.
Mas que lindo,
estás a ver?
Meu. Que bom. Que bom, e se calhar agora quando falares com alguém vais estar mesmo a falar com alguém e quando ficamos mais empatéticos, não é? Mais,
sim, e eu acho que uma das dificuldades é não encarares isto como uma conversão e que agora sou um evangélico, tenho que dizer a toda a gente para fazer isto.
Não, de todo, tipo, aliás, isto é um trabalho contínuo.
Não,
acho,
mas
que
quer dizer...
O que nos aconteceu foi que tivemos um pequeno vislumbre daquilo que podemos fazer realmente e das coisas que nos fazem bem, acho eu.
Sim, sim, sim. Pronto, mas para voltar a isto dos padrões...
Desculpa.
Depois, e isto é os padrões automáticos que acontecem, a neve está vincada e a probabilidade do ternó passar por aquele caminho é altíssima.
Yeah.
E tu nem o vês porque está tão profundo que o ternó está debaixo da neve. E o que aconteceu foi uma avalanche, um terremoto gigante, onde de repente agora está tudo nu. E eu vejo, de antes quando o meu padrão, quando o meu comportamento repetitivo ou hábito aparecia, era automático, descia pela montanha. E agora aparece tipo com trompetes lá em cima. E eu, espera lá.
Olha o gajo ali.
Olha o gajo, para onde é que tu vais? Outra que eu pensei foi como era como antes tinha uma sala com as portas todas abertas e toda a gente entrava, os maus hábitos entravam quando queriam e saíam quando queriam. E agora parece que quando entra um, tipo, a porta faz. Estás a ver? E eu, quem és tu? Eu, sou aquele para veres o telemóvel desnecessariamente? E eu, não, tipo, não é necessário. Pá, e eu sinto isto, sinto que houve um desarrumar que me permite agora arrumar. É como quando, quando limpas o teu armário, o que é que tu fazes? Desarrumas tudo mais fora. Primeiro. Yeah.
Yeah, exatamente.
E depois aí é que começas a dobrar e a decidir, vou pôr isto em categorias, vou pôr as meias aqui, os sapatos aqui, não sei o quê. Pronto, eu sinto que tenho esse poder, mas também sinto que os padrões ainda estão lá. E ainda é fácil. Eu tenho uma consciência. Portanto, isto não é uma cura milagrosa.
A primeira coisa que... todo.
Sim. A primeira coisa que eu senti quando acordei foi o meu ego, tipo, ok, vá, vamos lá tomar conta disto outra vez. Exato. Isto não foi nada, isto foi uma trip, não sei o quê. E eu até estava a pensar, como é que eu vou fazer a partilha? Porque eu agora já estou a minimizar isto tudo. Enquanto que ontem era uma das experiências mais significativas da minha vida, hoje de manhã, como é que eu já me estou a sentir assim? E depois foi outra mulher do nosso grupo, que se tiver a ouvir sabe quem é, que me redevolveu o significado disto tudo. Ao dizer, não, tu estás com medo, deixa-te ir. Não, não vais de volta, não deixes o ego para já tomar rédea disto. Não faz mal, deixa-te ir. E eu, ok. Depois aquela sensibilidade toda, aquele entendimento ao nível celular todo começou a vir ao de cima, tudo outra vez. E depois fui para a partilha e deixei isso tudo sair.
Yeah.
Epá, e as partilhas foram lindas, pá. Lindas, tudo a chorar, tudo a sentir-se apoiado, ninguém com...
E no fundo a dar-nos, a dizer, a explicar coisas por palavras delas que nós também sentíamos, mas que pelas nossas próprias palavras não estávamos a conseguir dizer, não é? E às tantas alguém fez esta analogia de que todas as partilhas acabavam por ser peças para Sim. juntar num grande puzzle que foi, de facto... tudo aquilo que nós todos sentimos de alguma forma, não é?
Exato, e esse puzzle é aquilo que estávamos a dizer da catedral.
Exatamente.
É algo que nós construímos, e neste caso construímos em padrões visuais no ar, algo em comum. E somos todos iguais. A única coisa que nos distingue é aquele ego que se quer diferenciar. Pá, yeah. O Alan Watts tem uma. Eu agora ouço Alan Watts. Se ouvis Alan Watts agora, vai-te soar completamente diferente.
Ah, vou fazer isso, claro.
Porque eu entendia tudo o que ele dizia ao nível intelectual, mas agora sinto que percebi ao nível da carne, tipo ao nível do meu osso, tipo ao nível celular e microscópico das células. Estás Sim. a ver? E ele estava a dizer, quando eu olho ao espelho, ele estava a olhar ao espelho e estava a pensar, quanto de mim é que nem sequer sabe o que é o Alan Watts? Estás a ver, o conceito de Alan Watts é tão específico ao ego, aquela ideia de ti próprio, que o teu corpo nem sequer sabe o que isso é. Tipo, o teu corpo é tudo, as tuas emoções são partilhadas por todos. Nós somos o universo inteiro. Essa parte nem sequer sabe o que é este detalhe de alguém que está a fingir que está a jogar um papel na Terra. Tipo, quem é que é o Alan Watts?
Sim.
Para a maior parte do Alan Watts. Nem sabe.
Pois é. Muito bom. Ah, meu caro.
Pá, isto foi incrível. Eu não consigo... Nós não podemos sugerir isto a ninguém porque... Pá, porque é uma experiência muito poderosa que tem que ser feita com cuidado, mas estamos aqui a falar das nossas experiências. Pá, eu tenho que contar outra coisa que eu não quero contar, então, mas isto podia, eu podia ir aos programas todos da manhã, como disse o nosso amigo.
Ah, já sei o que é que vais contar, por favor partilha isso. Epá, eu acho que isso é muito interessante mesmo, porque lá está, é a parte física, é uma resolução física de um problema, por favor partilha.
E é importante que as pessoas agora não pensem que isto é uma cura, que tenho que deixar de ir ao médico ou que
é pá, sim,
isto é
sim,
pessoal, é específico meu e não estou a dizer, não estou a tirar ilações nenhumas disto, mas aconteceu.
Eu acho que a melhor palavra é respeito, porque de facto isto não é uma coisa para ser feita de forma leviana, nem num contexto, agora vou dizer recreativo, é claro que eu fiz isto muitas vezes em contextos recreativos, recomendo que o façam, claro, também, mas olhem para isto como uma coisa à qual temos que ter respeito, eu acho. Mas pronto, por favor, interrompi-te.
Eu há 9 anos comecei a ter um problema na bexiga. Fui no mínimo a 10 médicos. Fiz no mínimo, eu diria 7 exames, alguns invasivos. Até fiz um TAC à cabeça, porque às vezes isto, um dos sintomas da esclerose múltipla é isto. E pronto, e chegou-se ao fim deste processo todo, que demorou para aí 1 ano, 9 anos atrás. Eu achava que era 7, mas pedi à CUF o meu historial, e foi há 9 anos, que é 1/4 da minha vida. E eu depois simplesmente aceitei. Eu disse, ok, vou viver com isto. Pá, era chato, mas não era algo que me perturbasse muito. Era simplesmente, pá, se calhar tenho que ir à casa de banho mais vezes à noite, ou qualquer coisa assim. E vivi com isto durante 9 anos. E depois, eu ainda não acredito, porque depois disto, imagina o sentimento imediato. Eu olhei ali para o sentimento de baixo, para aquilo que se chama o segundo chakra, e senti que havia algo diferente, como se eu tivesse andado de gravata durante 9 anos e habituasse-me à pressão no pescoço e à pressão simbólica do trabalho, e depois retirasse a gravata 9 anos depois. E sentisse que algo que estava bloqueado desbloqueou.
Puto, tens que ir aos programas da manhã, desculpa.
Eu tenho que ir aos programas da manhã.
Vou marcar a Cristina.
Pá, e depois fui à casa de banho e estava a chorar. A chorar, a fazer. E, pá, e desde de então isto não me largou. Este desprendimento físico, isto nem era uma intenção minha. Como é que isto aconteceu? Que um problema psicossomático de 9 anos desapareceu do dia para a noite. Era uma contração. Eu andava a fletir um músculo há 9 anos.
Uau.
Estás a ver?
Yeah.
E aquilo libertou-me. Epá, eu queria agradecer a toda a gente que fez parte desta experiência para mim, porque foi mesmo. Epá, eu não sei como comparar isto, se calhar nem sequer há comparação. E especialmente às mulheres que fizeram parte disto e que encarnaram a Mãe Natureza e que me mostraram fisicamente, através da morte, que eu aceitei que está tudo bem. Tipo, eu posso relaxar, eu não tenho que me prender. O problema é todo attachment. Para os budistas tinham razão. É tudo attachment. E o maior apego é o apego à vida. É o apego deste ego que quer sobreviver e quer se manter constante. E eu deslumbrei, nem que fosse por um segundo, que é possível libertar-te disso.
Incrível. É isto. É isto?
É isto, claro.
Meu caro, muito obrigado por esta partilha. Obrigado por esta experiência. Obrigado a vocês ouvintes que nos escutam, espero que isto tenha contribuído para vos fazer pensar um bocadinho. Estamos cá para a semana. Meu caro amigo, um forte abraço.
Obrigado por isto e obrigado por este podcast. Este podcast está-se a tornar num órgão meu que eu preciso, para que me está a dizer quem sou, que me está a fazer descobrir coisas, e nós nunca teríamos chegado aqui se não fosse o podcast, de alguma maneira. E foi tão bonito este fim de semana, e tudo o que estava à volta, e tudo o que eu sinto que pude trazer para a minha vida. Epá, yeah. É que eu não consigo parar de falar sobre isto, estás a ver?
Não, mas sabes o que é que é? É
Sim.
Que essa beleza sempre esteve lá. Esta
Sim.
beleza que nós descobrimos, entre aspas, este fim de semana,
sim,
sempre
sim.
está presente.
Pois, foi um tirar de um véu. Yeah.
E nós podemos sempre olhar para a vida desta forma. Podemos sempre. Mesmo nos momentos mais difíceis.
Exatamente.
E é isto que devemos fazer. Pensem nisto, malta. Tirem o véu. Olha, beijinhos, malta. Um grande abraço e até para a próxima semana.
Beijinhos, pessoal. Tchau, tchau.
Foi o episódio de hoje.